Dain.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa de Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Se não tens saudades desses tempos, devias, porque isto são momentos inolvidáveis.
Exato, a água que a gente apanha.
Apanhar uma mulher dela do caraça até chegar ao estádio, é sempre bonito.
Ora, muito bem, sim, senhor.
Ora, então, boa noite.
Muito boa noite.
Boa noite. Devo dizer que tenho o prazer de estar a falar com o senhor.
E saudades que eu tenho da goteira.
Da goteira? Aquilo de pôr na boca?
Tanta merda com a cobertura, continua-me a chover.
Olha, a mim ontem também me caiu um pinho em cima.
Ah, pois.
Dizia o gajo ao meu lado, não, é cinza. Cinza ou caraças, que essa cinza não molha os óculos. E esta cinza estava a molhar os óculos, estás parvo?
É uns caralhos que os gajos põem lá em cima, já para cima da malta.
Uns perdigotos mijando, uns perdigotos mutantes que... Mijantes. Perdigoto mutante que anda ali a voar. Enfim. Olhai, eu gostava de propor desde já prepararmos o nosso evento da próxima época em algo que seja qualquer coisa como Road to Leipzig. Porque vocês provavelmente não saberão, mas Leipzig é onde se vai realizar a final da Liga Conferência 2025-2026. E então,
certo.
Tal é a minha moral que, olha que, não
isso
sei.
Isso é possível, nós chegamos a... Aí o André já pode dizer que o que interessa é ganhar...
Silver Lining é um troféu que não temos, ok? Portanto, é um troféu que
mais nada.
Ficaria muito bem no museu. Acho que deveríamos ser a única equipa do mundo que tinha ganho todos os troféus, menos a Taça das Taças, ou graças, pronto.
Uhum.
Muito.
E acho que acabaram com essa merda só para não.
Só porque,
ganhar.
Exatamente. Já nos lixaram em Basileia. Já nos lixaram em Basileia. Porque nós não tínhamos arrematado aquilo. Mas não arrematámos a tempo. Portanto, Road to Leipzig acho que deve ser o nosso futuro próximo.
Exato.
Não.
Começamos pelo Vitória. Eu sei que o Silva.
Agora acabou a ordem cronológica.
Acabou tudo.
Acabou tudo.
Eu estou constipado.
No fim do mundo.
Eu estou constipado.
Na ordem é que eu quiser, caralho.
Pronto,
eu é que mando
já,
aqui.
Já percebi que não há
Pois com a política do Carpo Cimento, entrega-se o país nas mãos do grande capital, deixou aquilo e chama.
Os trabalhadores, para os trabalhadores, para os trabalhadores.
Como é que o gajo que está sempre a
gravar. Portanto.
Como é que o gajo está sempre a gravar com o t-shirt dos Pantera, caralho, e hoje está de camisa branca e fala assim? É sério. Isto é um crime. Isto é um crime de colarinho branco.
Por acaso é azul, mas
está desbotado, olha, lá está, é como o outro. Pronto, então, mas comecemos por Felgueiras. Terem que começar um bocadinho mais.
Felgueiras
foi um jogo mais ou menos do que eu vi, e vi quase o jogo todo. Foi um jogo aceitável para o nosso para o futebol que nós conseguimos produzir, só que calhou de não correr bem. O jogo foi nosso, grande parte do tempo, tivemos posse, tivemos oportunidades. Pá, não tivemos sorte, não conseguimos acertar em condições na baliza, não conseguimos marcar, que era uma coisa que tínhamos vindo a fazer nos últimos jogos.
E fomos roubados como ao caralho, pronto, foda-se.
Isso era a parte que eu queria passar agora para ti, porque eu sei que te vais indignar fortíssimo.
Quer dizer, vamos lá ver, não vale a pena eu indignar-me fortíssimo, não tem que ser eu a indignar-me fortíssimo, já vimos este filme, não é? Já vimos este filme, não faz muito tempo, e é recorrente. É, olha, espera, está aqui uma bela oportunidade de os mandar para a 3. Pronto, vamos aproveitar. E volto a dizer, como disse à época, tinha 2, 3 anos, como disse à época, e isto não é exclusivo, parece, da nossa B. É, se acontecer aos Lampiões, fazem-lhes o mesmo, porque as B estão ali a mais, claramente. Alguém não quer que lá estejam, alguém quer que esteja noutra competição qualquer. sendo que já podia ter acontecido ao Benfica, mas houve um arranis que lhes caiu do céu e resolveu isso. Mas não foi à conta de árbitro nenhum, não é? Teve que ser um jogador.
Isso.
E, portanto, pá, o jogo em Felgueiras, que era um jogo super importante. Nós estávamos a 4 pontos de Felgueiras, ok? 4 pontos, digamos, de uma série de bons resultados. Estávamos a jogar melhor. Continuamos a melhorar, claramente. Este é um jogo em que... continuou a haver essa evolução, tipo, esteve bemzinho, obviamente estava a jogar fora, num jogo que era muito importante também para o adversário, e portanto estava equilibrada a coisa, não estava fácil.
Notou-se que a equipa depois desagregou-se um bocadinho mais para o fim, eles já reclamavam muito uns com os outros, nervosos, arreliados também do que é que estava a passar também durante o jogo.
Sim, acredito. Pois é fácil, não é? Tens um... Aliás, já vamos falar da... E se isso é notório na equipa A, imaginemos, né?
O descontrolo, sim.
É um bando de miúdos que está, tipo, a ser gozado. Pronto, é. Não, vai-te foder. Então, mas o homem mandou mostrar. Não, caiu nisso, oh, foda-se. Então, não. Com VAR, isto é uma liga com VAR. E, epá, eu não entendo. Não entendo sequer como é que há um lance. Eu nem te consigo dizer se é penalti, claro. Mas há um lance de grande dúvida na área que não há repetição.
Não houve repetição. Mostrou,
acho que a Sport TV mostrou depois. Ah, e a BTV é igual, tanto faz. Esta merda é tudo igual. Nem sequer mostra, nem se fala, não, nada. E sim, o Porto B é roubado. É palmado.
No pior momento possível, não é? Que é um momento de recuperação, de crescimento da equipa.
Não interessa, não é? Empurra para baixo. E felizmente os outros resultados são vieram a 8 também, toda a gente perdeu menos o Felgueiras, graças a Deus. Mas é aflitivo, e depois é aflitivo porque o comentador não comenta, portanto não há, assim como assim, a malta também não liga nenhuma àquela liga, portanto não vem daí mal ao mundo. Árbitro rouba, treinador é pá, exatamente igual ao que aconteceu com o Folha. O Folha começou a falar de árbitros, pá, e à 15ª vez que foi roubado indecentemente, e pronto, já era demais, e ele teve que dizer alguma coisa. Mas veio o Brandão falar do antijogo, o árbitro dele. Qual é esse antijogo, cara? Caguei no antijogo, não havia antijogo nenhum, só tivesse marcado os penaltis, ponto final. E ninguém diz nada, ninguém quer saber. Ninguém está propriamente preocupado, ninguém está a olhar para isto. E isto não quer dizer, não é porque a nova estrutura não tem experiência ou porque não querem saber, é porque é assim. Foi assim com a anterior direção, até que, já houve pessoas que se indignaram comigo em redes sociais, porque eu disse até que a gente fez tanto barulho no Cavani que alguém... sim, foi mesmo. Não, foi. A gente fez tanto barulho, é verdade, foda-se. A gente fez tanto barulho no Cavani que a malta do Porto Canal, nomeadamente o Bernardino Barros, fica o nome, o Bernardino Barros passou a dizer nas suas transmissões do Porto Canal que, pá, foda-se, de facto é demais, mas querem-nos na 3, é? Porquê? O que é que se passa? Eu nunca o tinha ouvido dizer isso até alguém falar aqui. E portanto, sim, e depois a partir daí. Começou a haver uma posição mais firme do clube, e vai-se a ver, incrível, não é? A coisa melhorou, passamos a ser menos roubados, safámos-nos. Portanto, eu acho que o melhor que podemos dizer do jogo de Felgueiras é: epá, se puderem abrir os olhos um bocadinho mais cedo, Brandão incluído, e não estou a falar mal dele, acho que ele está espetacular, o melhor técnico que eu conheci, pá, minha promessa é para cumprir até ao fim, mas se puderem abrir os olhos um bocadinho mais cedo, é para começar, não é a pressionar, não é a pedir para ser beneficiado, não é nada, é só dizer, olha, nós estamos aqui e nós vimos, a gente vê, não é? Portanto, tenho lá tiro, pronto, ajudava quase tanto como o Melnichenko, que devo dizer que é um tipo que não se estraga, vai longe. E os Vonitos da vida, que é um tipo inteligente, embora não seja de Taremi.
Sim, e não tiveram um melhor jogo do que tinham tido nos últimos anos, nos últimos, nas últimas semanas. Né?
O Bielorrusso é um caso muito sério. Ou estraga o moço, faz, eu acho que ele ainda não leu, e nem o outro, por isso é que eles também fazem alguma diferença, como João Moreira da vida. Ainda não leram o livro todo. Parece o William no, na A. Ainda não teve tempo. Ainda não leu o livro todo. Ah, não é para... Ah, está bem, é para estragar. Então estraga. Mas estes ainda não estão estragados, pá. E...
O Melichenko, então, tem uma vontade, o gajo, dá cá a bola. Dá cá.
É, tem,
dá
muita cá. Vontade, tem muita vontade. Tem algum talento. Não tem talento fora de... Não é nenhuma hora.
Não, mas tem um caparro que tem velocidade, tem força.
Tem
velocidade,
tem muita força. E não é propriamente... Não está... Vamos lá ver. Não, não é o Samu com a bola, não.
Não, não é, não. Não é, portanto, poucos são. Neste momento. Naquela tribela. Muito bem. Seba Salo.
Aquela tribela dá para plantar uma fila de girassóis, aquela merda.
Eu só vi a bola que não saiu, mas que parece que saiu. Não saí. Só vi isso. Não mais nada. E foi suficiente para ver a indignação do Silva, com razão. Concordo.
Vários lances. Sim, sim. Para lá de muita pancadinha, que ele era sempre a andar, não é? Muita permissividade. Muito bem, portanto, estamos numa situação complicada, já estávamos, agora estamos um bocadinho piores.
Não, estamos na mesma, na verdade estamos exatamente
não,
na mesma.
Em Felgueiras não, mas em relação aos outros
estamos na mesma. Em relação aos outros estamos na mesma, porque todos perderam. O problema é que os outros são o Marítimo, o Portimonense, ou seja... São tudo equipas que dificilmente, na minha opinião, deixaram cair.
Pois.
Eu não estou a ver que deixem cair o representante da Madeira na Liga 2, sobretudo quando
na Liga 3.
Eventualmente o Nacional até se safa na 1, portanto ficava
dois,
sem ninguém lá.
Dois, na Liga 2, ele disse também.
Não, deixarem na cair Liga para a Liga 3.
Para a Liga 3, sim. Não me parece que deixem cair o Marítimo. E sim, é triste, mas parece-me que é mesmo assim que as coisas se passam. Vamos ver. No futebol nós estamos melhores e eu acredito mais hoje do que acreditava há um mês atrás.
Então...
Que nós temos condições de pelo menos nos aguentar neste lugar onde estamos, que já não dá para descer direto.
Então, roll dolorosa. Roll dolorosa.
Se for preciso, terá que ser.
Obrigado, senhor Lapalice, está muito bem. Esta parte está muito bonita.
Está viva para
ter esta. Não, preciso, vamos lá.
Aqui é o médio, até vamos lá fisicamente.
Pois, embora eu vá para lá, mas vou de amarelo. Vou puxar na mesma pelo Porto, fiquei tranquilos, mas vou de amarelo.
Just in case.
Para querer, sim, gosto muito dos meus dentinhos. E aquilo é tudo maluco daquelas coisas. Foda-se.
Gosto muito dos meus dentinhos.
Muito bem. Então passamos para o Vitória.
Uhum.
É isso mesmo, passamos para a Vitória.
Passamos para a Vitória, pois.
Foi o único jogo, não é? Exato.
Não, a primeira parte não foi má de todo. A primeira parte
não,
foi...
Eu gostei de ver que eles começaram por fazer pressão, que é uma coisa engraçada e nova.
Foi a primeira parte do Anselmo.
Sim.
Pronto. É isso que eu estou a dizer, não foi assim nada.
Tem muito do Tomás Pérez, acho que ele tem potencial mesmo. E estava com entusiasmo, e depois ele esmoreceu ao longo da partida, como uma árvore caída.
Como caralho.
Uhum.
Metáforas biológicas, é por aqui. Mais, Vassalo, mais coisas.
Fiquei expectante que ele não fosse jogar com os três centrais, mas afinal o Tomás Pérez foi o terceiro central. Acho que não. Eu gostava de ver o Tomás Pérez como uma espécie de... Nem era só médio, às tantas mais à frente até do que médio defensivo, se queres que te diga. Acho que ele é bom distribuidor. Apareceu-me bom distribuidor.
Porquê? Ele fez 140 passos, 70 para o Jaló e 70 para o Otávio.
E os outros todos que não foram, não é? Que é uma diferença. se comparares com o jogo anterior.
Eu concordo. É uma... Estava toda a gente muito mais confortável cá atrás com a bola, porque ele sabia que consegue passar e receber.
Sim, pá, assim, olha, assim, quando vi, no princípio do jogo, quando vi, no princípio do jogo, quando vi pressão sobre ele, vi uma pessoa que não estava a ficar, ai, 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 como vi os outros três anteriores. Não,
aliás, houve ali dois ou três passos, houve ali dois ou três passos
leu, a ajustar. Acho que ele também ainda não leu.
Não leu ainda o manual, é verdade. Ainda não
está... Mas, ó, Vassal, estavas à espera de um gajo tipo o Golito do Chelsea e a jogar ali atrás, a distribuir bolas de 50 metros para, para o
pá, não, por isso mesmo é que, se calhar é, é a tal história das expectativas baixas que eu tenho e que me fazem apreciar quando vejo alguma coisa boa, como por exemplo, o Fábio parece-me que está num bom momento de forma, honestamente, acho que tenho visto melhor nos últimos jogos. O William, estavas a falar do, o Silva estava a falar do William, que também ainda não leu o manual, também gostei mesmo muito. Muito, uma pessoa, um extremo que corre pela linha e que faz passos com sentido, que é uma coisa espetacular, em vez de cruzamentos para o
Boda. Mais, e mais, é tipo, dá cá a bola, é para ir para ali, não é? É, é para tentar passar por aquele senhor, não é?
Então vamos. Exato.
Não, e quando não passa, não fica a discutir consigo próprio.
Sim, vai atrás da bola.
Vai atrás da bola e
agora, recupera. Pá, o golo, é uma
cena espetacular.
O golo validado do Vitória é o ex-libris de tudo o que é... os últimos tempos do Porto, né? O Samu não vai à bola, o Eustáquio foge da bola e o Djaló não faz a falta necessária.
Alguém me explica porque é que o Djaló não agarrou as pernas, o calção?
Eu estou mais interessado em tentar perceber porque é que o Eustáquio não tocou na bola. Ai, uma bola.
Ficou um a olhar para o outro, o outro a olhar bola. Para um e ficaram os dois naquela hesitação estúpida que tem acontecido.
Não percebi.
Sim, mas o anormal que não se faz à bola, eu sabe. Why the fuck? Não sei.
São dois, Ocil. O Eustáquio também.
O Eustáquio depois domina mal o corte do Zé Pedro e não sei o quê. É uma grande confusão. Agora, eu consigo explicar porque o Djaló não fez falta. Isso a mim parece-me evidente. Não percebo qual é a grande...
Não queria ir para a rua. Pessoalmente.
What? E?
Era isso? Não estou a perguntar.
Porquê? Eu quero que ele diga porquê, sim, que eu não percebo.
É burro.
Ah, pronto, peço desculpa. Tínhamos esquecido desse pormenor. Não tinha esquecido.
Da equipa, eu, o Otávio, todos burros. Mas burros que vai. E eu devo dizer.
Mas, tu a jogar a bola naquela situação, tu não tinhas mordido tudo o que podias morder, agarravas os.
Mas fodido o gajo todo, o homem não jogava o gajo da época. E depois ia visitar o hospital todos os dias, como é evidente. Mas
é que falta.
Tinha sacado de uma naifada e tinha esfaqueado o gajo. Estava ali, é que não podes ir.
Eu não percebo. Essa não percebi mesmo.
Ainda avisava antes. Se eu tivesse a velocidade do Djaló, ainda avisava. Dizia, olha, foda-se, larga, tira-te para o chão.
Uma tesoura aos mamilos, logo, uma tesourada aos mamilos. Acabou, o homem nunca mais se levantava.
Tirava-me ao gajo.
Foda-se. Beijo na boca e caralho tudo.
Não vai com os pés, vai com os mãos, com os braços. Eu tiro-te uma merda à cabeça. Foda-se.
Naquela posição eu não percebo.
Só se eu não conseguisse.
Não, mas ele conseguia. Ele estava em cima dele. Ele estava em cima dele.
Ele nem
tentou. Não, ele não foi, ele parou. Ele parou. Tipo, oi, isto, o que é que está a acontecer aqui? Mas tanta chuva, tantas pessoas, nunca vi isto.
However, vamos lá ver. Do meu ponto de vista, é justo que seja dito. Ele é estúpido, é burro, não é uma porta, mas é só o último dos burros.
O último dos três.
Não é um dos três.
De todos os outros também.
Mais um que estava no banco. É tudo burro, para mim. Quer dizer, o Samu é burro, o Eustáquio é burro, o Zé Pedro é burro, o Frank que nem estava ali metido naquilo, mas também é burro, são todos burros.
Tirar o Mora e o Fábio para pôr o Frank e o Eustáquio.
Não, eu já não estou aí, eu estou a falar deste lance, específico. Não é? Faltam-me 5 minutos para acabar o jogo. Nós temos uma falta a meio do meio campo. Não foi a entrada da área, não era um livre lateral, era a meio do meio campo. Ok? 5 minutos para o fim. O que é que faz a equipa? Pá, sobe que estamos a perder e falta isto. É o último lance do jogo. Como assim? Como é que
estamos a ganhar?
Como é que os caralhos de uns gajos ganham um canto e vão combinar para a bandeirola como é que batem o canto? E o canto foi canto a Sérgio Conceição. Varela para Fábio, Fábio para PP, PP para ninguém, ninguém deu. Transformaram um canto no pontapé de baliza. Depois faltam 5 minutos, estão a ganhar na situação em que o Porto está, um livre a meio do meio campo,
mete a bola lá em cima na área, faz favor. Mas isto explica-se, não se explica.
É sub-14, é sub-14. É
sub-14,
tudo dá a bola para seguir.
E é o técnico do sub-14 também.
Claro que sim.
Estúpido, não é? Porque, quer dizer, não pode ser. E depois ele, e muito bem, análise brilhante, disse, pá, não, a gente tem que sair a jogar ali, caralho, temos que aprender a defender com a bola. Sim! Explicar isso, eu sei que não deve ser fácil de explicar, não é? Mas já passei lá, chamei a miúda que canta o hino em linguagem gestual, meu. Pode ser que ela consiga chegar à cabeça daquela gente, não é?
Faça uma cena é mangá ou qualquer merda, tipo, para explicar aos gajos.
Os gajos que não ouvem é pessoas que têm uma deficiência, certo? Têm uma necessidade especial. Aqueles também têm, não é auditiva, mas têm claramente necessidades especiais, porque há ali gente cuja idade mental é 2.
Mas o treinador também não ajudou, e não ajudou em várias, vertentes.
O Vassal estava a falar disso,
e é verdade. Ele, a partir do momento em que retira os criativos da equipa, a equipa desapareceu. Desapareceu, começou a jogar longo, começou a jogar para as alas e começou a voar. O que me chateou mais aí foi aquela mudança de esquema.
Mas eu também acho que isso é uma consequência antes da causa, Jorge. A sério.
Não percebi.
Ele começou a ver o Porto a perder o pulso, o Vitória a tomar a dianteira da coisa, e depois cagou-se, borrou-se todo.
Mas tu tens de defender com bola e metes gajos que não querem ter bola.
Eu não concordo com as substituições.
Mas o que me chateou mais, desculpa, deixa-me só terminar.
Da forma que acho que ele estava a pensar.
Mas permite-me terminar esta parte. A maneira como o Anselmo introduziu e injetou entropia naquela gente. Uhum. Ao mudar aquele esquema meio, porque tu começas a olhar para o jogo a partir de uma certa altura e olhas e dizes, isto é um 4-3-3. Eu estou a ver 4 gajos atrás e depois tens 3 gajos no meio.
Claro, ele passou para uma linha de 4 com o Djaló.
E eu olhei para aquilo.
No momento em que tirou o Pérez, meteu o Djaló. Nós atacávamos em 4-3-3, claramente com o Djaló defesa direita.
Exatamente. Era só isso. E eu olho para aquela equipa e digo, com esta maturidade emocional e maturidade competitiva que tu vês nestes gajos, que tu acompanhas durante os jogos, e tu Martinho, okay? É esta malta que tu estás a confiar para mudar um esquema a meio do jogo.
Mas é aí que chegas ao empate.
É uma sorte, é um bom remate do Fábio. É um excelente remate. É uma boa jogada, mas a maneira como a equipa estava a construir naquele momento inverteu-se. Aquilo mudou. E eu não consigo perceber como é que a maturidade competitiva é vista pelo Anselmi como suficientemente alta para conseguir suportar mudar de esquema durante o jogo e manter os posicionamentos estáveis. Isto com substituições ao barulho. Quer dizer, aquilo foi uma salgalhada.
Ele continua a defender. Na cabeça, neste momento, também porque ainda acredito nisto, não é? Acredito nisto que vou dizer. E esse é o aspecto positivo, e acho divertidíssimo, devo confessar. E acho que é, inclusivamente para a humanidade, É quase um beacon of light, né? Aquilo devia ser o farol que guiava a humanidade, aquele homem. O Martim é um tipo que...
Ele acredita neles.
Ele olha para aquela... Porque não os conhece. Nós temos nitidamente em pré-época. Para a quantidade de posições em que cada um joga. Olha, agora vai jogar aqui, que é para ver, né? Olha, agora estamos a ganhar, faltam 5 minutos para acabar. Está bem, isto é pré-época, o resultado caga nessa merda, meu. Bora lá tentar aqui uma cena. E ele olha para aquela gente toda por igual. A sério, por igual. Ele diz, olha bem, deixa lá ver. Nós precisávamos aqui um bocadinho mais de consistência no meio-campo. Portanto, vou tirar o puto que já não se consegue mexer. E é verdade, uma hora tinha que sair. Tudo bem. Vou tirar o puto e vou meter aquele gajo estúpido da estalada que foi expulso em Roma. O gajo não é tão estúpido que vai fazer outra vez um disparate que fez. Mas pronto. Portanto, vou meter esse gajo, que é para dar ali mais consistência, e o outro também está um bocado à rasca já das canelas, já não vai correr. Está bem que ele sozinho é o único gajo que consegue ficar com a bola, mas certo. Eu vou meter aqui o outro criativo que tenho no banco, que é aquele. E é o Franco.
E tu olhas e é o Franco, não é?
Sim. E ele acha, claro, então não és tu não és o médio, o gajo que sou. Então foda-se, aí está, vai lá.
E nós, que já vemos esses gajos há mais tempo, olhamos e dizemos,
esse gajo está maluco. Esse gajo está maluco.
E o grande problema não é a gente pensar, ai, que me fodeste isto tudo, é que fodeu mesmo. Esse é que é o grande problema.
Bem, tu tá, eu acho que tu estás a ser irónico, não é? A fazer uma piada.
Ligeiramente.
Mas, sim, achas. Mas tu achas mesmo que ele não sabe os jogadores que tem?
Não.
Ele confia que eles conseguem fazer as coisas que ele acha que consegue e não consegue.
Não sabe. Aliás, ele conhece os jogadores de os ter estudado. E eu devo dizer, qualquer gajo que tenha visto o André Franco jogar antes de chegar às mãos de Sérgio Conceição e ao Porto e ao que lhe aconteceu nestes últimos anos, pensaria que, ok, não é a mesma qualidade, evidentemente, mas se há gajo que é capaz de manter aqui a criatividade, é este, não é? E até é um tipo vertical que vai para a bola. Não, not anymore. Mas pronto, ele isso não sabe, e eu acho que não sabe mesmo. Aliás, ele quando mete o Djalo à defesa direita, é claramente de um gajo que diz, olha, tu que és aquele gajo rápido que joga pela direita, já não fizeste lateral direito. Já.
Em Barcelos, por exemplo.
Não foi só em Barcelos.
Não
foi,
só, eu sei. Mas...
foi em França, foi, não é? Pronto. Então tu vais ter, olha, boa, então vais fazer outra vez. Ele disse, olha, mas é que ele agora está naquela fase em que, pronto, ele é...
trabadinha de 5 a 5 segundos, pronto.
Trissomia, sabes, é uma chatice muito grande, pronto. Não corre mal. Corre mal e eu acho que nitidamente que ele ainda não sabe. Mas isso não é desculpa. Não saber não é desculpa para nada.
Pois, e já, opa.
Pois.
A maneira como ele tem mexido na equipa...
É que ele paga-lhe para saber, não é? Portanto,
sim.
Se ele não sabe, tem que descobrir.
E para aprender depressa.
E há uma coisa, desculpa lá, Alberto, mas há uma coisa... tão aflitiva como essa, que para mim nos tirou o eventual controle que pudéssemos ter do jogo, mas nem é o controle, é a possibilidade de ferir o adversário e ter alguma cabeça, que era o Fábio que estava a dar.
No meio, no crescer, meio, no meio.
Para além disso, ou tão ou mais grave do que isso, foi ele conseguiu introduzir um fator de perigo no jogo, que foi o William, ok?
Sim.
E que está no lance do golo, aliás. Ele consegue introduzir esse fator. Um tipo que ele apresentou como sendo muito interessante, até porque era um extremo esquerdo, que jogava pela esquerda, e isso é cada vez mais raro nos dias de hoje. E depois do golo, ele olhou e disse, então agora vais para a direita. E ele desapareceu do jogo. Portanto, o tipo que tu disseste, que era interessante, porque era um gajo de pé esquerdo, que gostava de jogar à esquerda, o que tu lhe dizes é, olha, agora vai para a direita, faz favor.
Olha, honestamente, nem reparei.
É que tu não reparaste que depois do gol não houve mais William?
Nada.
Sim.
Desde isso... que entrou até nós fazermos gol, só houve William. A bancada, a minha bancada, não é? Já farta daquela merda, cada vez que um central pegava na bola, que é de facto tirar a paciência a um santo, que é o tempo que tu demoras a dar esses três passos até chegares ao meio campo. E depois meteres a bola no mesmo filho da puta de gajo a quem eu tinha dito que tu ias passar a bola há 10 minutos atrás. Então dá logo, mas pronto. Já toda a gente se apaga a bola àquele gajo, meu, é o único, passa-lhe a bola, mete isso? A bola na esquerda, ou é normal. Até ao gol tu viste o homem. Só viste o homem, não viste mais nada na equipa. E depois o gol do Fábio. E a partir daí, puf, deixaste de ver porque ele passou para o outro lado. Why the fucking fuck? Não sei. Mas se calhar vocês explicam.
Não, a mim isso custou-me. Percebo que pudesse haver algum destrambulhamento daquelas cabeças que não estão bem e continuo a dizer o que disse desde o início, que é o trabalho mais importante do Anselmi é reabilitar emocionalmente aquela gente. Estruturar-lhes o pensamento. Não, essa decisão é má.
Tu viste dois gajos durante toda a primeira parte e enquanto estiveram em campo, tu viste dois gajos a orientarem a equipa. Um que faz o primeiro jogo a titular, mas faz numa posição fulcral e pelo visto está habituado àquilo, e como é argentino, deve perceber melhor o gajo, e andou toda a primeira parte a dar indicações aos centrais. Olha, é mais ali, tu funciona mais à frente. E o Fábio, pelo estatuto que tem.
Sim.
E ele tira os dois, claro que vai destramilhar, sim.
Vai. Tira os dois.
Exatamente. Por isso é que eu estava a dizer, ele está a introduzir muita entropia naquela equipa. E não está a introduzir mudanças para melhores, principalmente quando tem de mudar as situações. Mas está meio que mudar uma coisa, e queria que vocês falassem um bocadinho sobre isso também. Está meio que mudar muito esta criação de jogo, ou o arranque de jogo, o arranque de criação do Porto, a 5.
Sim.
Porque repara, tu tens três defesas.
Seis.
Seis?
Sim, há seis.
Estás a contar com
o Varela também, deixa.
Mas eu nem estou a contar com o Varela. Eu estou a contar com os três defesas e os laterais, os alas, que estão recuadíssimos.
Isso é fácil de explicar.
Não, é medo.
E depois uma cratera do caralho e os outros
três. Não é medo. Não é medo.
É que se aquilo é deliberado, tu vais ter muito mais dificuldade em construir e construir.
E não, eu não sei. Eu
não tens médios elásticos que cheguem e consigam chegar ali.
Eu não sei se é deliberado por parte do treinador. Até duvido.
Não,
é
os jogadores puxam para trás.
Não, sim. Os laterais, nomeadamente o Moura, muito. Do outro lado, nem acho.
Mas o Moura estava colado ao fechar de linha, cara.
Porque o Moura tem obviamente medo. Até porque do lado dele joga o Otávio. Não é?
Portanto, ele achas que é por causa disso?
Deixa-me cair para o pé deste gajo para ver se o gajo me dá a bola para não dar merda. Embora o Otávio, devo-te dizer, neste jogo, foi dos gajos que fez melhores passos mais longos, nomeadamente para o Moura. Agora, do outro lado, nem concordo.
E defendeu um penalti.
Sim, é verdade. Mas isso não chega. Estares lá e levares com a bola, não. Pá, desculpem lá, mas não chega. Não chega. Sobretudo, não chega para 12 milhões. Não chega
Foda-se, não estou a falar disso, estou a falar deste lance, caralho. Deste lance em particular.
Deixem lá o Carmo, que por acaso é titular numa equipa que deu-te um baile desgraçado, porque obviamente é mais sólida.
Não falas do Leite, não falas do Leite.
Não quero falar de ninguém. Agora. Já me enervaste, não concordo nisso.
Já passou, exemplo, já passou.
Exemplo, não, o Borges foi um bocadinho diferente. Sim,
bastante subido, tão subido que nem se lembra. Ele nem se lembra que está. Ah, eu é que sou lateral.
Mas com o João Mário aconteceu a mesma coisa em Roma. Aconteceu a mesma coisa em Roma com o João Mário.
O que também aquela é uma coisa muito engraçada. O que também é uma coisa engraçada que é conforme eu tinha dito, o PP não é lateral para este amigo, não é? Até porque ele acha que precisa muito dele ali como interior no meio campo, tanto que quem fez a ala não foi o Pepe, foi o Borges.
Como eu tinha dito
de início, Borges e o Pepe por dentro.
Mas com o Borges nota-se menos, mas em Roma notou-se muito isso. Sim. Aqueles 5 muito recuados a tentar construir numa zona muito, muito recuada, exposta à pressão.
Então é a tal história de que ele estaria a atrair a equipa contrária para poder fazer passe.
Pá, isso é treta. Tu não tens médios rápidos para isso, não tens colocação de bola suficientemente boa para isso.
Até porque a bola não sai da aula.
Claro que a bola não chega lá.
Não sai da aula porque os outros não estão estúpidos, não é?
Tu demoras 2 horas e meia. Demoras 2 horas e meia até chegar a bola à ala.
Já.
Até quando chega lá, está lá
o central, vai passar para o lateral.
Nós não podemos
então, que passe na hora, né? Eu recebo a bola do Diogo, vou passar para o lateral. Eu sei que o Diogo, quando me dá a bola, sabe que eu vou passar para o lateral. Eu sei que vou passar para o lateral.
Estádio sabe.
O lateral sabe que eu vou passar para ele.
O Zelesny está na Ucrânia a dizer: vais passar para lá, vais.
Vai passar para o caralho do lateral. E eu vou demorar cerca de 45 segundos a pisar a bola, a dar um passo para a frente, a pisar a bola, a olhar. A levantar um braço e depois vou passar para o lateral. Quando tiverem os gajos todos em cima do lateral. De facto, é para atrair. Mas é para atrair merda. Só. Só.
Claro. É para atrair moscas. É assim que
mas
se diz.
Depois, o problema é, tu dás no lateral como hipótese de saída, mas depois não tens nem médios, como diz o Jorge, nem o próprio central com capacidade suficiente para te ajudar numa tabelinha e sair.
Nada. Não é? Foi uma coisa que tu viste o Guimarães a fazer várias...
500 mil vezes, mas com uma facilidade dramática. Nós pressionamos alto, sim, mas eles passam na boa, até porque eles são bons, não é? E fizeram 500 vezes, nós não conseguimos fazer uma. Uma. Nós, sempre que nos pressionam, a única saída que nós conseguimos ter, e não é sempre, infelizmente, é a bola longa. Porque sair construído muito poucas vezes. Curiosamente, nesta primeira parte, fizemos 2 ou 3 vezes. Em 2 jogadas com pés e cabeça, que infelizmente não tiveram finalização, mas foram as melhores coisas que eu vi o Porto Nacional de fazer.
E já agora devo dizer que o golo do Namazo, eu tinha visto que era fora de jogo, mas também acredito plenamente que se a bola estivesse em jogo ele falhava.
Pá, não sei se vocês repararam, e havendo um autogolo...
De?
E havendo um autogolo do Guimarães, no lance em que o defesa entra à frente do Namazo, E a bola passa muito perto do poste. E corta a bola para fora, mas passa muito perto do poste.
E o Namaz, edição de Roma.
O Namaz teria sido o primeiro jogador da história do Futebol Clube do Porto a
marcar
dois autogolos em dois jogos consecutivos. O que era bonito. Mas,
epá, eu compro ele. Se não conseguir rematar, se fizer com que os centrais rematem por ele, eu por
mim a pressão que ele queria, a pressão que ele queria.
Uma coisa Jedi.
Mas eu acho também que se ele não tivesse a noção de que estava fora de jogo, teria falhado.
Falhava, bolinha por cima, escorregava e o caralho.
Sim, não tinha passado o primeiro, mas é brilhante, o trabalho dele é brilhante.
Excelente. É tudo bem feito.
Dar-te
é sempre que ele receber a bola ali, naquela zona, e alguém grita, estás fora de jogo, caralho.
E ele vai, tem 23 gajos e tal. Bem, vamos a notas para depois fazermos o wrap-up e para perceber como é que vai ser a Arouca. Fábio, bom jogo.
Fábio, William, Tomás Pérez.
Sim, acho que o Fábio pode dar mais.
Pois é isso. O Fábio acho que pode sempre dar um bocadinho mais. Pronto,
para mim parece-me um óbvio bem.
As nossas expectativas estão tão baixas neste momento que um jogo mediano do Fábio já me parece uma coisa simpática.
É de onde, onde começou e onde está. E eu, como diz o Silvio, acredito que ele vai passar. Eu acredito mesmo que ele vai continuar a crescer.
Quanto ao Pérez, é um gajo que conhece aquela posição, ok?
Mas foi o primeiro jogo como titular numa equipa diferente, num estádio diferente.
Acho que não fez nada, um jogo deu muito maior segurança à circulação de bola, mas pronto, também é a primeira vez. A próxima equipa que o apanhar lá já sabe, olha, aqueles dois caralhos deixem a bola ir para ele, aquele ali é melhor que ir ali em cima, vai ser mais difícil, né? Para ele. Mas não acho também que seja propriamente um Bahia. E até porque o Guimarães não puxou muito por nós na primeira parte. Não, de todo. Claro que tem um médio fantástico, mas isso são outros 200. Aparentemente, há malta que descobriu agora. Acho. Mas então, o...
Está mais maduro, resto... Cabrão. Está mais maduro, o Cabrão, também.
Ele raramente é expulso contra nós, pá, não percebo. Sim, mas está, é normal.
Pá, eu lembro de o ver no Feira, e alguns daqueles lances divididos, e mesmo, ele tinha tirado a bola à cara de alguém logo.
Sim, mas ele tem mais 2-3 anos de alto nível, e é fantástico. Mas,
estamos a falar do Tiago Silva, para quem não percebe, estamos a falar do Tiago Silva.
Não é de Tomás Andal, não. São jogadores diferentes. Olha, teríamos ganho um gajo que bate bola parada, que é uma coisa que também dava jeito. Entretanto, o William, sim. Espero que não se estrague. Mas aquilo não é o Verón, seguramente, pela vontade, e não é nada ao Galeno.
Não é.
Aquilo é tudo coordenado. Tudo coordenado.
E de propósito.
Acho que vai ser um excelente jogador.
Mas é para jogar, por exemplo...
Desculpa, não sei se é Miguel Dias, mas é um excelente jogador.
William e Borges é impensável, não é?
Ah, não, porquê?
Na frente, não, portanto. Na posso. Frente. Eu estou a dizer para ter um interior e um bocadinho mais aberto.
Quiseres, não, isso não tens.
Pois é isso, não vai haver,
não é? Não, mas quer dizer, o William tem capacidade...
Se serviu Samu melhor um bocadinho.
Por dentro. Sim, mas também era preciso ter Samu. Agora.
Mas se o Samu também for o jogador da área que é, também ajuda um bocadinho mais. E tentar fazer lutar com o Martínez, foda-se.
Não, neste jogo.
Os dois melhores lances do Samu são aqueles em que ele não toca na bola, não é?
Sim, porque ele varreu ali metade da área com a bota na primeira parte e.
Não, merda.
E só fez as leiras.
Só merda. Há um lance que... Para já, o lance que eu acho que eles dizem que o remate foi interceptado, eu acho que ele tentou passar a bola, é estúpido. Mas, e depois há um lance em que ele falha a finalização, ou toca-lhe mal, em que há dois meses atrás a bola acertava-lhe no joelho e entrava.
Também Paulo, tu estavas a falar do lance que ele deixou passar para uma hora? Foi de propósito.
Mas eu não estou a ser irónico. Os dois melhores lances dele são dois lances em que ele não toca
isso na bola. Teria sido um gol excelente.
A
finalização.
Logo que o Mora finalizasse bem.
Não, se fosse o Namaz, falhava. De certeza absoluta.
Certo. Se fosse o Namaz, havia uma grande possibilidade.
De ser outro gol.
A bola não... Se o gajo tem aberto as pernas para a bola passar para o Namaz...
Borevkovic manda a bola para trás. Pronto, era isso. Muito bem, Marones.
Anselmo.
Baralhos para todos os outros, mais os que estiveram no meio, claro.
É por aí.
Pronto.
Eu acho
que tem menos para o Diogo, que o Diogo... Coitado. Coitado do Diogo.
Epa,
fala okay. Mal do Diogo. Foda-se, coitado do Diogo. Ah. Ele deve pensar, oh, que caralho.
Então sem esses nossos problemas, foda-se.
Aquele lance... Não, não. O lance do gol anulado, em que ele não está particularmente bem, mas a cara dele é mesmo uma... Opa, filhos de uma grande da puta, como é que vocês deixam estes gajos chegarem aqui assim?
Também acho que é
sofreu o gol do Nelson Oliveira, caralho. Que
sim, assim, ultimate embarrassment é um gol do Nelson Oliveira, foda-se.
Acho que é uma vida difícil de um guarda-redes ter uns centrais à frente dele, ainda por cima três, que não dão garantias de nada.
Ai, senhores. Bem,
vamos
para a Oca. Devemos ter Neuen de volta?
Eu sei lá se é Aroca.
João Mário, João Mário e Neuen.
Todas, olha, eu fazia assim.
Diz-me lá,
o Diogo.
Mas quem é a baliza?
João Pinto.
Não. O João Mário já joga, não já? Já.
Ele está, não é que não se pode dizer que tenha jogado, vá, mas assim, está disponível, sim.
Pá, eu punha o... centrais aquele caralho. O Marcano.
Ele é que estava a aquecer.
E o Otávio. Não sei. O Otávio e eu, sei lá. Eu tenho medo. O Pérez. Depois punha o Tomás um bocadinho à frente. E o Moura. Depois punha o Tomás. Isto são quatro. São três centrais.
O Neuen Pérez.
Neuen Pérez. Depois o Moura à esquerda. Depois o Tomás Pérez à frente. A 6% do PIB, outra vez 18%.
Brahimi?
Não, o Namaz, o Fábio. O Moura. Não, o Fábio Moura. Pá, eu estou a fazer contas, caralho. O William, o William, o Borges e ou o William, o PP e o Samu. Assim é que é.
Foda-se. Já disseste 14 gajos.
15 gajos.
Não. Eu vou recapitular.
E desses 15, quem é que é o talonador?
Quem?
Ei, que vi, homem, foda-se. Ai, a sério.
A sério, pronto, está bem. Ok. Diogo, 3,
4 centro, caralho.
João Mário... ou o PP.
Oh.
Pronto, diz tu.
Anda diz 11, lá. Homem, diz 11.
Já disse 11.
Tu foste ao site do Porto e estás a enumerar o plantel. Portanto, ora, Diogo, sobre
não, estava a pensar alto, né? Posso pensar alto. Não tinha pensado no 11 até aqui. Principalmente porque eu por mim não punha centrais a jogar, porque é indiferente.
Pronto, olha, eu encostava ao Zé Pedro. Sim. Porque o Zé Pedro fez um jogo bastante fraquinho também. Muito nervoso, bem mais nervoso que eu estava à espera que ele tivesse.
Epá, mas depois também dizem que é o Zé Pedro que é o melhor e que os outros são todos uns pinos do caraça.
Podem dizer o que quiserem. Eu continuo a achar que o Zé Pedro é bom para banco e é bom para estar ali de vez em quando, mas não é bom suficiente para titular. Ainda assim, eu mantenho o Tomás Pérez ao meio.
Com o nível de estabilidade que se conseguiu atingir, o Zé Pedro não joga na B. Tá?
É por aí. É um bocadinho por aí.
Mas sim. Não sei se os outros jogavam também. Atenção.
Pronto, então para lá. Diogo, João Mário, Tomás Pérez ao meio, Neuen Pérez à direita dele, Otávio à esquerda dele, Moura do lado esquerdo. Ok? Varela e Fábio no meio. E depois tinhas William, PP, Samu. E depois ganha Arouca. E ainda assim
estava. Falta um,
caralho.
Olha,
falta um, eu estou a fazer a menos. Sim, pois. Falta um.
Pois. Eu perturbei-te, eu sei.
Não falta nada, um, caralho, estás parvo. Então não sou, não disse 5-2-3.
5-2-3.
Disseste, sim, senhor.
Então não disse, porra.
Disseste, sim.
Okay. Já estava a pensar a maneira de encabalitar aqui o Mora
então, nas costas então, do Sabu, foda-se. Então e tu, ó Silva?
Não, eu alinco no.
Nos 15 gajos de Bastal, pode ser.
Hã?
Nos 15 gajos do Vassalo, pode ser.
Ah, sim, sim, isso alinharia não sempre. Isso alinharia Vassalo. Sempre, mas o talonador é aquele gajo do Kudu. Não, o... não, alinho no 11 do Berto. Acho que é muito por aí. Não sei em que estará o PP.
Pois.
Ah, pois é,
ele saiu a andar, não é? Não foi
mas numa, a chorar, não nada.
Mas pode ser muscular, pode ser muscular, se é muscular, pode estar a chorar uma semaninha.
Imagino que estando a chorar não estava super fixe.
Não, mas isso era porque ele fazia aniversário e não sei o quê. E então, se calhar, estragaram-lhe uma festa qualquer. É pá, não sei. Mas alinho na tua equipa, mas se não jogar o PP.
É difícil pôr o Mora à direita. É difícil pôr o Mora à direita, não é?
É difícil pôr o Mora à direita, mas é a única alternativa.
Pois.
Ele não pode. Ele tem que deixar o miúdo jogar enquanto ele não aprende o livro todo. Tem que o deixar jogar. E tem que o deixar jogar no lugar onde ele está mais confortável.
Eu percebo que ele ponha o Mora do lado esquerdo, porque o Mora fica de frente para o campo, né? Recebe a bola e encara o campo de frente com o pé direito e entra para o meio, né? Faz a diagonal um bocadinho para o meio. Do lado direito pode ter de fazer outro tipo de movimentação, mas opa, ele na B também jogava solto. O homem andava em todo lado e vinha buscar as bolas de outro sítio.
Ele tem que jogar nas costas, que é o que vai acontecer com o PP. Ele tem que jogar nas costas do Samu, basicamente. E aquele lado tem que ser feito pelo João Mário.
Sim, sim. Eu acho que precisamos de um ala mais ou menos rápido. Agora, por favor, paremos a construção assim, que aquilo enerva muito. Muito bem. Ficamos por aqui. Antes que eu não conseguia respirar mais. Preparemos para a Road to Leipzig e não nos preparemos para a Road to Leipzig, que eu não quero pensar nisso sequer. Mas isto não está fácil e estamos em terceiro, olhar para baixo.
Não, sim. Vamos ver como é que correm estes dois jogos. Vão ser
saídas Arouca Braga, complicadas, né? Arouca Braga.
Sendo que é o primeiro jogo que nós temos uma semana de preparação. Isso
verdade.
Tem que contar para alguma coisa, foda-se. Eu não posso. É a primeira vez que isso acontece. Isso também conta. Pessoal dizer que querem mandar tudo embora já e que não sei o quê, vai tudo com o caralho. Temos que ver.
Isso é estúpido. Assim como é estúpido fazer de conta que não
está tudo bem.
Um monte de perros, não é? Quer dizer, foram.
Sim, sim.
Foi uma besta. Agora, tem que ser. Não, obviamente não. Não, não é para despedir pessoas. Chega.
Very well. Meninos, um bom resto de semana para todos, se for possível.
Bye, bye.
Para a semana voltamos.
Bye, bye.
Tchuss.